Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senadora Lides. Todos que nos ouvem pela Rádio Senado, aos espectadores da TV Senado, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos que estão aqui no plenário, com muita honra, volto a registrar a presença do jovem Igor, lá de Poço Verde, do ex-deputado federal Everaldo e do amigo Capitão Samuel, deputado estadual pelo meu estado, estado de Sergipe. Senhora presidente, colegas senadores, o país está mergulhado em uma crise moral, em uma crise ética e econômica. Novidade, não é novidade para ninguém, senhor presidente. Dia após dia, a imprensa nacional e internacional noticia os desdobramentos de uma situação como há muito não se via. Estamos com a nossa economia fragilizada, com um altíssimo número de desemprego em todo o país. O comércio teve a maior queda dos últimos 12 anos, apenas no primeiro semestre, e a confiança do mercado, do empresariado interno e externo, está completamente abalada. Alice, a tudo isso, a grave crise financeira que assola mais da metade dos estados brasileiros e que tem gastos com pessoal acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, além do próprio governo federal, que está com as suas contas contestadas pelo Tribunal de Contas da União. Senhor presidente, colegas senadores, dentre os 23 estados que entregaram relatórios de gestão do primeiro quadrimestre ao Tesouro Nacional, a maioria apresenta despesas com o pessoal no limite do risco estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Do total, 19 unidades da Federação estão nessa situação. A quantidade é mais alta do que no final do ano passado, quando 15 estados e o Distrito Federal estavam em situação semelhante. Entretanto, lamentavelmente, meu estado, o estado de Sergipe, está numa situação mais grave e já atingiu o limite prudencial, que é de 46,5% da receita corrente líquida, que é a soma das receitas tributárias de contribuições patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços, de transferências correntes e de outras receitas correntes, com algumas deduções legais, como as transferências constitucionais ilegais. A saúde financeira das contas públicas do estado de Sergipe está, já há algum tempo, verdadeiramente na UTI. E, claro, atinge diretamente ao nosso povo, à nossa gente, especialmente os servidores públicos. Os reajustes de salários definidos por lei de algumas categorias do funcionalismo público estadual não foram cumpridos há muitos anos. Os salários dos servidores têm sido parcelados e o resultado de tudo isso tem sido greves, greves legítimas, mas não sem prejuízo à comunidade sergipana. Ainda ontem, neste plenário, falei que desde o dia 3 de agosto, policiais civis e delegados de Sergipe estão realizando a operação parcelamento, justamente porque o governo de Sergipe decidiu, de maneira covarde, parcelar o salário dos servidores públicos. Diante desse quadro, os policiais civis e os delegados sergipanos decidiram iniciar essa operação, que consiste na redução das atividades de polícia judiciária em resposta a esse cruel parcelamento. Isso, senhora presidente, sem falar em todas as outras categorias do funcionalismo público sergipano, como os professores que fizeram greve para reivindicar legitimamente seus direitos e foram desrespeitados e tratado com total descaso pelo governo sergipano. Sem falar nos auxiliares e técnicos de serviços diversos, enfermeiros e médicos do Hospital de Urgência de Sergipe, que além de lidarem dia a dia com condições desumanas de trabalho, ainda precisam encarar os salários parcelados. É uma verdadeira maldade, perversidade. Contudo, senhora presidente, colegas senadores, como se já não bastasse todas as dificuldades, todas essas mazelas e todo tipo de comprometimento financeiro com dívidas que foram se sobrepondo, o governo do meu estado decidiu inovar, decidiu criar de forma maldosa, perversa, mais uma vez. E dessa vez ele cria um tipo de empréstimo que, no mínimo, pode ser caracterizado como uma espécie de confisco, com uma apropriação indébita. Um fato de extrema gravidade para o Estado de Sergipe e para todos os seus cidadãos. Imagine que o governo do meu Estado está querendo pegar emprestado quase R$1 bilhão em depósitos judiciais. Depósitos judiciais, não que o governo seja parte, depósitos judiciais de qualquer cidadão, do mais pobre ao mais rico, da pequena à maior empresa sergipana. Depósitos judiciais de empresas e pessoas físicas para garantir, segundo informações, o pagamento do funcionalismo público ou para fazer outra gastança qualquer. Isso, em verdade, caracteriza-se como apropriação indébita de valores particulares. Fato inconcebível, inaceitável, pura maldade, pura irresponsabilidade e pior, diante de da tal situação financeira do Estado, qual a garantia de que, ao final dos processos, ao final do julgamento, as sentenças sejam cumpridas? Ou seja, o cidadão tem a possibilidade de ter ali o seu direito garantido. Segundo informações, o governo propõe o ICMS como garantia, mas ele também já pegou antecipadamente todos os royalties e, nos últimos anos, só tem vivido de empréstimos. E, dessa vez, ele inova, criando um novo tipo de empréstimo. Na verdade, prefiro chamar de confisco. Toda a arrecadação do Estado já está suficientemente comprometida com as despesas de pessoal. Há cerca de um mês, esse mesmo pleito do governo do Estado iria ser apresentado à Assembleia Legislativa e está aqui o deputado Capitão Samuel para testemunhar. Mas o próprio governo entendeu que a comunidade, a sociedade sergipana e o Poder Judiciário não concordou e foi retirado de pauta. Agora, o governo volta a insistir nessa questão. Conclamo à OAB sergipana, conclamo às instituições, porque a AMASE, a Associação dos Magistrados de Sergipe, já se manifestou claramente e já repudiou tal atitude do governo de Sergipe. Com certeza, o Judiciário e o Legislativo do meu Estado não permitirão, se unirão e defenderão os interesses legítimos do nosso povo e da nossa gente. Inclusive, como já disse aqui, a Associação dos Magistrados de Sergipe, a AMASE, através do seu presidente, o nobre e ilustríssimo juiz Dr. Gustavo Plesch, já se manifestou contrariamente a esse pleito. Senhora presidente, colegas senadores, o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela inconstitucionalidade em situações semelhantes em outros momentos. Espero que o governo do meu Estado não cometa mais essa insensatez de cometer, de pegar, de realizar esse confisco do povo sergipano. O povo sergipano não merece isso. Isso, se acontecer, é confisco, retirado do cidadão, que muitas vezes não tem como vestir e não tem como comer, não tem como comprar o medicamento, mas para dar garantia ali nos depósitos judiciários. E, senhora presidente, para finalizar, não poderia expressar aqui o meu respeito e a minha admiração à Marcha das Margaridas, que é considerada a maior manifestação pelos direitos das mulheres no mundo, no mundo. Mulheres de todos os segmentos da sociedade, que lutam por mudança em estruturas históricas, que ainda sustentam as desigualdades e a discriminação no Brasil e seguem buscando ações de combate à pobreza, no enfrentamento à violência contra as mulheres, na defesa da soberania alimentar e nutricional e na construção de uma sociedade sem preconceitos de gêneros, de cor, de raça e de etnia, sem homofobia, sem intolerância religiosa. E aqui, senhora presidente, colegas senadores, quero homenagear todas as margaridas por meio da Margarida Maria Pureza dos Santos, do povoado São José, no município sergipano de Japaratuba, que faleceu, senhora presidente, que faleceu durante a marcha, que faleceu lutando, como disse aqui o senador Jorge Viana, buscando os seus direitos, ou melhor, não só os seus, mas com certeza os direitos de muitas outras margaridas, mas os direitos de muitas famílias brasileiras, a luta pela dignidade. Levo aqui, estendo aqui, o meu sentimento de pesar a toda a família de Maria Pureza dos Santos, a todas as mulheres sergipanas, todas as margaridas brasileiras, e que Maria Pureza dos Santos verdadeiramente faleceu lutando. Que Deus a ilumine e que a sua família, com certeza, vive esse momento muito triste, mas um momento realmente de orgulho para uma mulher simples como essa, que na sua luta veio a perder a sua vida. Muito obrigado, senhor presidente.